durante toda a história, o Brasil sempre foi um quintal, né, assim como toda a América Latina, dos interesses estadunidenses, norte-americanos, a América para os americanos. Só que agora a China tá na parada. Né? Agora não, né? Já há muito tempo, né? Uma década, uma década, duas décadas, sei lá, que a China tá na parada e é o principal parceiro comercial do Brasil, certo? As relações, elas obviamente são muito mais estreitas. Antes só se ouvia falar dos pasteleiros chineses ou vendedor de artigo para casa. Agora, filho, eles fazem os aplicativos que a gente usa, os fones que a gente escuta nas caixinhas de som, os celulares que a gente tira foto. Oi?
Faz
5G, né? E vamos combinar, né? Se for pra se aliar com um país que tenha realmente uma culinária, né?
Exatamente.
Que, assim, o que é culinária americana? Diabetes? Sabe? Obesidade mórbida. Você prefere, tipo assim, um negócio que finge ser uma carne na chapa ou um porco agridoce? Bom, eu sou Marcos.
Eu sou Tom.
Pois é, e hoje a gente tá aqui pra... não exatamente fazer homenagens à China, eu acho que isso é desnecessário, né? A não ser que eles paguem, se pagarem eu faço, tranquilamente.
Ou se derem umas férias aí de ou 6 meses aí pra China, aí a gente aceita também. Abertos à negociação.
Eu tô totalmente aberto à negociação, eu sou comprado facilmente, já vou dizendo bem, bem aqui de início, entendeu?
Se quiserem espalhar a mensagem do Mao Tse-Tung também, mediante pagamento, claro.
Mediante pagamento eu faço. Se me der um Xiaomi de presente, entendeu? Entendeu? Uma TV da TCL e uns 3 milhões de seguidores no TikTok, assim. Eu não ia fazer nada, assim, é só pra falar que tenho, tá ligado?
Exatamente.
Né? Com todos os. Como é que chama? Todos os campos de trabalho forçado. Que existem na China, né? Que dizem, né, que tem na China, né? Se diz, tem que servir pra alguma coisa. Se existe, tem que servir pra alguma coisa.
Exatamente.
Eu já coloquei uma condicional, recebi 500 contas aqui.
500 crédito social, que fala o meme, né?
É o crédito social, entendeu? Enfim, é assim que funciona, entendeu? A gente utilizando o sistema capitalista pra ganhar pontos.
Caiu o VR do Xi Jinping aqui, ó.
Exatamente. Vou comer muito no China Box.
Não, o pessoal, os chineses aqui do Brasil falam que o China Box não é comida chinesa de verdade. É tipo você pedir aquele hot pot, compra aquele hot pot na supermercado de hambúrguer.
Sei.
Só que não é hambúrguer de fato, é só, sei lá, uma coisa que parece hambúrguer.
Mas eu vou te falar um negócio. Aqui em Minas tinha um negócio, cara, que eu não sei por que fechou, cara. Mas era simplesmente o fast food mais maravilhoso que existia. Chamado... cara, como é que é mesmo? Box Mineiro.
O que isso aí? Isso.
Bicho,
Box Mineiro era... aqui de Minas?
Cara, era a coisa mais maravilhosa que existia, cara. Bicho, era um... Vendia assim, tipo assim... Alguns pratos, entre aspas, né? Algumas comidas assim. Só que o melhor negócio da casa era o tropeiro do Box Mineiro. Que era um tropeirão, assim, que vinha numa caixa grandona, sabe? Você não dava nada pela caixa, mas o bicho, você comia, você não sentia fome pro dia inteiro, cara. E vinha com muito torresmo, linguiça, farofa, vinha com arroz embaixo, ovo por cima, cheiro verde. Ai, bicho, nossa, eu tenho uma saudade disso. Tanto que eu só aprendi a fazer tropeiro porque o negócio fechou. E eu fiquei com muita saudade.
Foi um incentivo, uma motivação.
Porra, nossa, eu fiquei com tanta saudade, cara, que eu resolvi aprender a fazer tropeiro só porque o Box Mineiro fechou.
Caralho.
Entendeu? Porque eu fiquei com muita saudade.
Pô, eu fiquei um dia desse aí com curiosidade de aprender a fazer esse tal porco agridoce do chinês.
Porco agridoce? Pô, esse porco agridoce, cara, eu já vi a receita sendo feita, né? Porque aí pra você... Porque assim, é aquele negócio, eu tenho que fazer uma meia-culpa também. Porque eu, até pouco tempo atrás, eu vivia fazendo piadinha de chinês comendo cachorro, entendeu?
Uhum.
E eu não me dava conta de que isso era uma espécie de preconceito asiático.
Uhum.
A gente nem se dá conta disso, né? E assim, cara, eu comecei a ver uns vídeos assim na internet mesmo, de os caras fazendo comida chinesa, assim, é bonito, cara. É bonito.
É, pô.
Só me dá raiva nesse porco agridoce, porque o cara ele bota no óleo, aí quando você pensa que vai comer um torresmão, ele bota para cozinhar na água de novo.
Ué?
Só que depois você entende, assim, não sei se todas as receitas são assim, tá? A que eu vi era assim. Só que depois você entende que, tipo assim, ele bota na água para meio que dar uma amolecida na carne de novo, que a graça do negócio parece que é você comer com um molho que o cara faz ali. Eu sei lá o que ele coloca, porque a legenda tava em inglês, eu não vou entender. Eu sei que ele coloca, tipo, ah, ele coloca algum açúcar lá que eu não vou lembrar o nome agora. Eu sei que, assim, o negócio parece muito delicioso, entendeu?
É, pô. Pô, é. Acho que eu tenho duas curiosidades, ó. Comida árabe e comida chinesa.
É, comida árabe eu não sou tão fã não, cara.
É, comida árabe o pessoal acha que é só aqueles esfirra, quibe, essas coisas, mas não é, entendeu?
Não,
É
sim.
muito, é um universo muito maior desse de comida.
Eu, por exemplo,
Muito, parece muito
eu
bom.
tenho uma comida árabe que eu acho nojenta pra caralho, cara, que chama steak tartar, cara.
É tipo um kebab ou não?
Não, é tipo assim, você pega tipo um filé mignon, tipo um bife, sei lá, você corta ele tipo em cubinhos assim, cru. Aí você bota um monte de tempero, você coloca, sei lá, mostarda, pimenta, sal, salsinha, cebolinha e aí você coloca ketchup também, mostarda. Você mistura aquilo tudo, fica uma gororoba do caralho, você faz um buraquinho, coloca um ovo, uma gema de ovo e come, cru.
Ué, caralho.
Ou bota no pão, entendeu? E eu fui ver depois, é porque aí na barra tem um restaurante que serve, não vou lembrar qual. Cara, o negócio é caro pra caralho. Você não bota no fogo isso, cara. E é caro pra caralho, velho.
Ah,
Ceviche é
pô.
outro negócio também que você não bota no fogo. É caro pra caralho, cara. É muito caro. Eu fico indignado, cara. Ceviche é outro negócio que você não coloca no fogo e é caro.
Ah, tem coragem com essas paradas, né?
Ah, não, isso eu tenho aí coragem. Porque peixe, cara. Peixe, tipo, você vê atualmente, você já comeu peixe cru na vida, tá ligado?
É.
Agora, porra, você comer bife cru, ô bicho.
Você pode pegar uma tenisa aí, uma lombriga, uma
Porra,
salmonela.
você vai chapiscar porcelana uma madrugada inteira e vai pagar caro pra isso, cara.
É.
Entendeu? Você
Sem
vai
contar o
pin.
remédio depois, passa mal, né?
Pois é, cara. Você vai pagar R$ 80 no Activia, porra. Você paga R$ 5 no Activia, você. Mesmo efeito, entendeu?
Acho que outra coisa que me deixa doido mesmo de comer, vontade de comer é. Porra, é um jeito que eles fazem um frango lá, mas tipo um. Não frango grelhado, mas parece grelhado, entendeu? Que é bom pra caramba. Os caras metem assim, porra. É, eu não sei como é que descrever aqui, mas o troço fica muito. Só de olhar você dá vontade de ficar louco de comer, entendeu? Aquele frango.
Entendo. Mas enfim, o fato é que assim, a gente citou isso também da culinária chinesa, né? Que tipo assim, eles têm muitas receitas com porco, com frango, aí dependendo da região eles têm muita receita com massa, né? Então assim, se você for procurar vários vídeos assim, no Facebook, no YouTube de culinária chinesa, tem uma página da Tastemade em chinês. Que aliás, acho que foi de lá que eu vi essas comidas serem feitas. Não é só o pastel que você compra na tua cidade, entendeu? E não é feito de cachorro, pelo menos eu acho, né? Mas acho que, porra, teve brasileiro fazendo coxinha de carne humana, velho, lá no Recife. Você lembra dessa? Lembra dessa?
Exatamente, o pessoal aqui com xenofobia lá com os coitados chinês lá,
Pois é,
porra.
velho. Aí, os caras usando carne de bunda aí, ó, dos outros aí, ó. De gente morta.
Não teve aquela história aí de no século XIX, um casal lá do sul lá que matava os outros lá pra fazer linguiça?
Pô, fiquei sabendo dessa história.
Então, até hoje ninguém sabe direito se aquilo é um. Se aquilo é lenda urbana, se é verdade.
Aí, ó, pois é, entendeu? Então, assim, então, por que a gente falou disso tudo aí? A gente deu essa devagada aí. Porque, assim, hoje a nossa relação com a China, ela é muito mais íntima do que a gente pode imaginar, entendeu? Se você usa o TikTok, se você é um AliExpress da vida, entendeu? Assim, o Kwai, né? Kwai que
É,
fala?
foi.
O Kwai também é um aplicativo chinês, certo? Então, assim, então, não é só o Baidu que você não queria instalar no seu computador, entendeu? É o Kwai, é o TikTok, você tá
O
entendendo?
Baidu, na verdade, o Baidu ele foi o pioneiro, mas só que a estratégia dele não foi muito boa, né, de entrar
O
no
Baidu
Brasil.
andou para o TikTok pudesse correr.
Exatamente.
Essa é a verdade. Então, assim, o fato é assim, as nossas relações com produtos chineses, elas são bem mais íntimas do que a gente imagina, certo? Então, por isso que é bom a gente ter, às vezes, um olhar um pouco diferenciado. Você pode ter um olhar diferenciado para questão de uso pessoal, né? 5G, por exemplo, se você tem um celular, muita gente compara os celulares da Xiaomi com os do iPhone, a tecnologia da Huawei, do 5G, que o Trump quis banir, enfim, evolução tecnológica. Eu falo isso nas minhas aulas, entendeu? Então, se alguém quiser falar assim, ah, seu safado, você tá. Eu falo, não, gente, é o que tá acontecendo, pô. Tua filha faz dancinha no TikTok, teu filho faz dancinha no TikTok, todo mundo aí tá aí se divertindo, tranquilo.
Comprando
Tecnologia.
produtinho barato e bom
Pois
hoje
é,
em dia.
velho. Se você pode comprar as paradinhas baratas aí, que você não precisa andar até no camelô, agradeça os caras, entendeu?
Agradeço ao Partido Comunista
Ó,
Chinês.
mais 250 que caiu na minha conta. Entendeu?
E até mais um VR aí do Xi Jinping caiu aqui, ó.
Opa! Hoje vai ter. Como é que chama? Hoje vai ter
Churrasco.
McDonald's.
Não, não é churrasco. Tá, o VR do Xi Jinping é generoso.
É generoso, é generoso. Então, assim, mas você também pode ter interesses financeiros também nisso. E a gente tem, assim, e no Brasil, que não falta gente esperta para jogar nos dois campos para tentar tirar uma vantagem disso.
Sim, exatamente.
Há exatamente 10 dias atrás, a gente está gravando no dia 21 de janeiro. Teve um perfil no Twitter, eu não sei a profissão do cara, o Rodrigo da Silva. Ele fez uma thread no Twitter, muito interessante, falando sobre a relação entre o Brasil e a China por meio da Frente Parlamentar Brasil e China.
Sim.
E o que que a gente pode, digamos assim. E tem uma história bem bacana, tem uma historinha bem, de negócios, de superação, bem interessante, inspiradora. Como que é essa história aí, Rafael?
É o verdadeiro empreendedorismo brasileiro. É tipo aquela música que a gente botou no podcast lá do Gleitson. A relação Brasil com o Egito, aqui é a relação Brasil-China e Paraguai. É quase
Pois
um
é.
trisal. Um trisal. Trisal do século XXI.
Pois
É,
é.
bem, o presidente dessa comissão aí é o Fausto Pinato, do PT de São Paulo, o Partido Maluf, para variar.
Partido
Ele
hoje chamado Progressistas, né?
foi relator da cassação de Eduardo Cunha no Conselho de Ética da Câmara por quebra de decoro parlamentar. Ó,
Pois é.
foi acusado pelo ex-deputado Romeu Tuma de agredir a própria mãe, Antônia Ruiz Pogo. É como se dá, outra seara, essa. Ele é membro do Centrão e presidente da Frente Parlamentar Brasil-China. Aí eu peguei um fragmento aqui do Jornal do Brasil do dia 24 de novembro de 2015, falando sobre esse caso aí que ele bate, o Pinato bateu na própria mãe. Segundo a vítima, o Fausto teria ficado nervoso porque Gustavo, o irmão dele, estava com labirintite, por isso impossibilidade de fazer campanha na rua. Antônia esclarece ainda que o deputado só desistiu de agredi-la quando esta ameaçou chamar a polícia. Antônia afirma que pegou o telefone e simulou uma chamada, que fez com que o Fausto deixasse o local. A vítima afirma no boletim que sofre agressões de Fausto há cerca de 10 anos, mas nunca registrou ocorrência na polícia por vergonha. Segundo Antônia, as ameaças de morte do filho fizeram com que ela temesse pela própria vida e notificasse a polícia.
E aí
Ela
você
fica
vê
temerosa pelo fato de saber que o filho tem caráter violento. É uma família bem equilibrada.
Pois é, você vê um sujeito equilibrado, né? Um sujeito. Eu queria usar um modelo do Deep Brasilis para poder categorizar o sujeito, mas assim, ó, o cara ele é do Partido Progressista, que é só um nome, é um partido centro-direito, conservador, e que é ligado, apoiou Bolsonaro na presidência, ajudou a tirar Dilma, né, e assim, hoje, e aí você vê, o Bolsonaro vive tretando com a China, o Ernesto Araújo, pior ministro de Relações Exteriores que a gente já teve, pelo menos que você tem notícia. Você vê, e aí o cara, o sujeito, ele. mesmo fazendo parte da ala conservadora, evangélico, ele é evangélico, né? Bom citar isso. É, assim, não tô, gente, assim, não estou falando nada contra evangélicos. Estou dizendo que assim, o cara é conservador, ele é evangélico, bate na mãe, apoia o Bolsonaro, mas é chegado na China, porra. São negócios.
Just business,
Just
como
business.
diria na Faria Lima. O governo Temer, Flávio Schmidt, ficou encarregado de indicar pessoas para a CEGESP. A CEGESP é aquele negócio lá de São Paulo, de centro de distribuição de coisa de feira,
De
sabe?
alimento, né?
Isso. Entre os indicados está o próprio pai. Essa é a melhor parte. Edilberto Donizete Pinato, condenado em 2018 a 12 anos de prisão por matar um amigo, após receber uma carta anônima de que sua esposa estava traindo com o melhor amigo, que é esse cara que me matou. Na gestão do local, há denúncias de cobrança de propinas e falta de licitação em obras no local, segundo a Folha de São Paulo. Essas propinas é praticamente tudo, desde colocar um caminhão no estacionamento até botar uma caixa lá no fundo do galpão. É basicamente isso. Em 2019, o governo afastou Pinato do poder de influência da CEAGESP após as denúncias e a fim de privatizar, pela ministra Tereza Cristina, ministra da Agricultura. Segundo a Associação dos Permissionários, os indicados políticos consomem 23% da folha de pagamento. Em 2018, o gasto com o pessoal passou de 51 milhões.
Isso tudo na SEAGESP.
Exatamente. Sem contar, sei lá, vai saber se ele tem algum negócio particular por fora aí também.
É,
Deve
enfim, né? Os alimentos, né?
ter.
Não, e assim, e nesse meio todo aí, que foi até uma coisa que eu achei legal o cara da thread, o Rodrigo, ter destacado, foi o fato de que, tipo assim, dessa coisa meio contraditória aí que dele apoiar. Ter apoiado Bolsonaro, tirar foto dele e tal, não sei o que. Claro, fazendo parte do trabalho dele, mas. É, e aí, ele foi atacado pelo filho do Bolsonaro, justamente nesse lance da CEAGESP. Na época que a relação Brasil-China estava um pouco estremecida.
Ah, porque o cara é mais pragmático do que a família presidencial, né? Aí, os caras, como ele rezou uma cartilha dogmática, os caras vai pra cima do cara mesmo.
É aquele negócio, né? Numa sala em que tá ele, o presidente, o filho dele, o Ernesto, ele é o cara mais inteligente da sala.
Exatamente, né? E olha que todos os filhos deles são cabeçudos, e nenhum deles tem nenhum neurônio na cabeça.
Pois é, cara. Assim, você tá estudando, você tá batalhando, você fala assim, não, eu quero ajudar o meu país. Lembra que até a porra do 04. Tá ganhando muito mais dinheiro do que você vai ganhar na tua vida
No
sem fazer
TikTok.
nada. A única coisa que ele faz é ficar no TikTok. E ainda tem gente que ainda fala que esse cara é bonito, cara. Eu, assim, dinheiro, gente, dinheiro
Ele
faz
parece
tanta coisa.
sinforoso, pô.
Já, gente, eu
Parece boneco sinforoso.
fico com raiva. Sério, sério. O que eu trabalhei no ano passado inteiro juntando dinheiro, é assim, se eu não gastasse um centavo. Não ia dar 10% da empresa de fachada que ele, né, que, assim, eu vou usar supostamente, né, para não tomar um processo, mas é que ele supostamente teria aberto, né, com a ajuda do pai. Mas enfim, prossiga, Rafael, prossiga.
Bem, esse Pinato nada mais é do que eu chamo ele de para-raio de treta. De treta não, de confusão. Porque, mas só que não necessariamente é culpa dele. Que ele não, como é que eu vou dizer? Eu vou tentar ser advogado de amanhã e não vou ser ao mesmo tempo. Como ele foi parte dessa comissão, não, dessa frente parlamentar aí, porra, esqueci, agora perdi. Você que o cara é para-raio de treta e ele tá metido um monte de treta aí com chinês que vende bomba na 25 de março, com que esses chineses têm um entrevero entre eles, que um desses entreveros aí, um matou o outro. Eu não vou citar nomes
É,
aqui, porque
porque
eu não quero
assim.
receber visitas indesejáveis de sargentos reformados do exército.
Porque assim,
Entendeu?
ele é presidente da Frente Parlamentar Brasil e China e ele tem muita, digamos, fluência com vários personagens importantes, né, incluindo nas relações comerciais entre Brasil e China, que é o principal que nós temos aqui. Aliás, né, a gente meio que depende deles, certo?
Exatamente.
E só para dar uma recapitulada sobre os nomes, né, porque são muitos nomes, mas aqui a gente vai citar poucos. O Rei da 25, que foi ou será ainda citado, é o Lau Qingchong, né? E ele já foi acusado de contrabando e essas coisas. Rei da 25, referência a 25 de março, certo? A famosa 25 de março. E o Fausto Pinato, deputado citado em questão, ele levou para uma das viagens dele para a China como intérprete o filho dele, Thomas Lowell, certo? Então, só para situar com os nomes aí. Então, assim, ele tecnicamente conhecer essa galera, não é essa galera do assim, o rei da 25, ele conheceu o rei da 25, ou então ele digamos, ter muitos conhecidos nesse meio, não seria a princípio estranho, porque, pô, se você vai fazer negócio com o país, você vai ter que. Você vai conhecer os políticos, você vai conhecer, às vezes, empresários, entendeu? Até no caso, por exemplo, dos caras querendo fazer lobby, porra,
Sim.
você vai encontrar com quem? Não é?
É,
Então, assim, faz sentido, né? O problema é que você tendo uma relação mais estreita com uma galera tão tretada, envolvida até o pescoço com tanta coisa. Isso, entendeu? Tipo assim, imagina que teu vizinho, que o teu vizinho, ele tem uma garagem na casa dele, né? E todo dia ele tá aparecendo com caixas e caixas de alguma coisa, e você é muito amigão dele, entendeu? Só que aí depois descobrem que essas caixas e caixas eram de uma parada mega errada. Pô, vão achar que você também tá no meio, tá ligado? Né? E aí, bobo vai ser você de não estar no meio e estar sendo acusado de algo de graça.
Eu
Né?
até que levar um por fora.
Tem que levar um por fora. Mas enfim,
E
o fato é que assim, você tem essa questão em cima dele por conta dessa. De vários. De vários probleminhas. Né?
probleminhas pessoais, probleminhas jurídicos.
Quais são esses tipos de problemas, Rafael? Coisa leve.
Ah, coisa leve, assim, tipo contrabando, né?
Sussa.
Como é que chama? Simão, que palavra? Ah, a gente envolveu formação de quadrilha, laranja de não sei o quê. E tem até gente envolvida com assassinato, até
Assassinato.
empresário paraguaio metido com tráfico de drogas. É só coisa maneira, assim, coisa, como diria Luiz Bosco do Hermes e Renato, muito top, meu. E, deixa eu ver, mas. Ah, um envolvimento aí com empresários chineses, assim, digno de um filme sobre máfia chinesa. E essas relações aí com o governo chinês dá pra, assim, qualquer gringo de Hollywood dá pra fazer um filme sobre máfia chinesa no Brasil. Isso é
Pois é, e é uma coisa que a gente
meio
não tem
caminho
muito
das
aqui,
pessoas.
né? A gente não tem muito assim, digamos assim, pelo menos não que eu saiba, tá? Na cultura popular, algo que seja registrado, assim. Existe, tá? Não tô dizendo que não exista, tô falando que assim, que não é produzido, vamos dizer assim, de forma massiva.
Aqui é mais
Porque, por exemplo, no o GTA, se você for pensar bem, o GTA, praticamente. Todos os GTAs, assim, desde o 3, não sei os anteriores, tá? Mas você tem alguma coisa tipo assim, máfia chinesa, tríade, que não é a mesma coisa, mas você tem toda essa, vamos dizer assim, essa construção desse imaginário. Por exemplo, você. Até pra gente pensar que assim, que todo bairro assim, ou então comunidade de chineses conhece alguém sei lá, da máfia, ou alguém de uma tríade. Como se todos eles se conhecessem, né? 1 bilhão de pessoas se conhecendo, né? Mas eu tô falando isso porque essa era a impressão que eu tinha, tá ligado? Quando eu jogava GTA.
Se for assim um bairro bem pequenininho assim, tipo uma rua, todo mundo se conhece mesmo, né? Pô, um país inteiro se conhecer é sacanagem,
Não, não. Ou então imigrantes dentro de um país inteiro, né?
né? Ainda mais se for espalhado assim pelo país. Que nem, por exemplo, Brasil é cheio de descendente e imigrante italiano. Não, mas praticamente ninguém se conhece aqui.
Pois é, às vezes até esquece, sabe? Às vezes a pessoa tem um sobrenome que, tipo assim, é referente à Itália, mas assim. Aqui, assim, a pessoa de Itália, assim, às vezes, sei lá, ela come macarrão, sei lá, come pizza.
Não.
Tipo assim, tipo, foda-se, né?
Exatamente.
Mas, enfim.
Deve ser porque é pela aparência, né? A pessoa que fala, ah, tudo chinês, tudo japonês, tá porra toda, tá aqui, tá. Nem aquele esquete do porra do fundo que o sargento fala lá que. Ah, isso é tudo japonês, quando acho que tem um. Aparece um cara lá, um chinês lá, não sei o que, na esquina da delegacia. E fala, ah, tudo japonês, tudo japonês. Aí o cara fala, não, eu sou chinês. Aí vem o outro, ah, eu sou coreano, não sei o quê. Aí vem fala, o sargento vem falar, ah, não, é tudo japonês.
É. Então, assim, então você tem todas essas questões. Não vou também falar como se eu fosse também a pessoa super respeitosa também com a China. Eu não entro no rei, nem eu não entraria no rei nem pro caralho. Que bom que fechou aquela porra, entendeu?
Por
Comi
quê?
no Tops, entendeu? Assim,
Você
quem
foi
for de barra, quem for
corajoso
de
comendo
barra.
top.
Não, quem for de barra e tá ouvindo o que eu tô dizendo, vai saber do que eu tô falando. Essa é uma. É uma referência à Barra do Piraí. Comi no Tops, nunca entrei no Rei, entendeu?
Não, o rei era maneiro.
Não,
Eu
é
só não tenho coragem.
maneiro, caralho.
Eu só não tive coragem de saber como é que é a cozinha, entendeu? Pra me perder o encanto.
É, pra não perder o encanto. Não, assim, a gente fala
Mas eu
isso,
gostava
entendeu?
do
Mas
camarão.
a gente fala isso, mas assim, porra, assim, chinês brasileiro, assim, tal, não sei o que, porra, velho, assim, em Viçosa, cara. Eu acho que não devo ter contado isso no papo de quinta, mas se não contei, vou contar aqui. Porra, acho que o pior lanchonete que eu fui foi em Viçosa. Que eu tava com muita fome, eu tava só com R$ 3 no bolso. Tipo assim, eu tinha pagado a passagem para voltar para casa, né, de um ônibus. E, porra, eu vi lá hambúrguer R$ 3. Eu falei, o quê? Hambúrguer R$ 3? Porra, lógico que eu vou comer. Tô com fome? Cara, olha, eu preferia, sei lá, cara. Eu não sei o que eu preferia ter feito, sabe? Mas eu só
Você
fui descobrir
poderia
que o
ter
lugar era
comprado uma
sujo.
grama. Você poderia ter comprado uma cerveja naquela hora.
Não, mas aí eu ia estar voltando pra casa, porra, segunda-feira à noite, não sei se ia caber, tá ligado?
Verdade. Um café, sei lá, comprar um
É, um
café.
café, eu preferia, seria melhor um café, mas era o único lugar que estava aberto, então, tipo assim, também tem esse detalhe. Mas eu só percebi o quão sujo era o lugar depois que eu dei a segunda mordida.
Por quê?
Porque assim, primeiro, o hambúrguer ele não tinha sido feito na hora, ele tinha sido feito, tipo assim, 2 dias atrás. Aí ele esquentou no forno elétrico, e aí eu, como eu comecei a comer aquela borracha, eu comecei a perceber o quão sujo era aquela vitrinezinha, sabe? Aquele negocinho que
Sei,
coloca.
sei,
Sabe? Porque assim, o vidro você espera que seja transparente.
Sim,
Não tipo assim, bege, tá ligado?
porra,
Tá
você
ligado?
foi corajoso, hein?
A porta do forno elétrico também era bege.
Nossa,
E eu inocentemente achando que era só o modelo da marca. Sabe?
eu não sei se você foi corajoso ou imprudente.
Eu acho que eu fui mais
Nessa.
imprudente, sabe? Porque eu tava com muita fome.
Caralho.
Mas sobrevivi. Eu nunca encontrei outra pastelaria ou qualquer coisa de nacionalidade qualquer que fosse tão sujo quanto aquele lugar. E foi numa rodoviária, né, cara? Então, tipo assim,
Ah, tá de sacanagem.
eu deveria ter desconfiado.
Aí você confiou demais na rodoviária.
É, aquela mesma rodoviária lá que depois eu mandei aquela manchete do que acontece por lá. Entendeu? Então, assim, enfim, tem nada a ver isso que eu tô falando, não sei. O fato é que, assim, esse deputado, ele teve essas relações aí com essa galera. E essa galera aí do comércio tem relações aí contrabando aí, inclusive no Paraguai, certo? E numa dessa aí dos paraguaios aí, como que o Ronaldinho entra nessa história, Rafael?
Bem, segundo aqui uma matéria do jornal paraguaio ABC, ABC, Will Mondes Souza Lira, acho que é assim que fala o nome, Will Mondes, acusado pelo Ministério Público do Paraguai de chefiar a quadrilha que forneceu os passaportes
Peraí,
para
só dá uma virada no celular só para o som pegar melhor.
Deixa eu ver. Will Mondes Souza Lira, acusado pela MP, tá bom?
Tá bom.
Acusado pela MP do Paraguai de chefiar a quadrilha que fornecia passaporte falso. Acusa o deputado Finato de aproximar Adriana Mendoza, assessora do deputado paraguaio Fred de Clésius Jiménez. Família de Clésius é acusada de narcotráfico. Aqui que a coisa começa a ficar interessante, entendeu? Porque, bem, eu vou tentar explicar. Esse Mondes, ele Ele, na verdade, ele forneceu passaporte falso pro Ronaldinho e para um empresário chinês chamado Mario Ye Suyong. E acabou que uma coisa foi ligando. Esse cara, esse do passaporte falso, acabou que entrelaçou esse problema aí dos traficantes. Traficantes não. Essa situação aí de narcotráfico aí, com a sua família de Clésis e com essa assessora aí, com a assessora Adriana Mendonça, né? Essa família é acusada de traficar drogas para os Estados Unidos. E tem um diagrama gigante aqui que eu não falei, que é muito truncado aqui, que eu deixei por fora, porque eu achei tenso e ao mesmo tempo
É,
desnecessário.
em resumo é o seguinte, em resumo é o seguinte, olha, você que quer aí dar uma lida sobre esse tipo de coisa e tal, procura a thread do Rodrigo da Silva, isso, Rodrigo da Silva, tá? Arroba Rodrigo da Silva, se não me engano, né?
Sim.
Que ele vai destrinchar várias dessas coisinhas aí. A gente só falou só o básico, entendeu? Tem um lance, por exemplo, dele, dessa relação dele do rei da 25 de março. E o filho dele, tradutor, que está envolvido com uma cacetada de coisa. A gente nem especificou tanto, mas. Mas assim, é bom vocês darem uma lida. A gente não vai ficar aqui contando tudo isso, até correndo o risco de. Não, até assim, tipo, né? Ninguém aqui é juiz, né, cara?
A gente
Entendeu? Eu
aqui
não vou bancar o Sérgio Moro. Eu não vou bancar o Sérgio.
exatamente.
Não vou bancar o Sérgio Moro de posar de machão pra falar da criminalidade chinesa.
Que a gente também nem sabe, né? A Shopee é de
Pera, pera, ô
Singapura.
Rafael, pera aí.
O quê?
O tio mandou a gente parar.
Ah, verdade,
O
deixa
tio mandou a gente parar. Então é isso aí. Esse foi o podcast de hoje sobre China. Um deputado
Bombeiro.
conservador e mombeiro. Ah, velho, ele fica muito puto sempre quando fala qualquer coisa dele ou da China, ele fica muito puto. Ele foi no post responder.
Pô, tá vindo, peraí.
Ele
Eu
foi lá, dá uma olhada.
tô olhando as paradas aqui da frente tentando montar o texto e acabei não vendo. Ah, tá aqui. Vai ter que provar o lobby da justiça, vagabundo, mentira. Aí o cara, tá um outro aqui embaixo, respondeu, você, cara, desse cara. Aí ele é uma bota
Peraí,
preta,
vira um pouco o
bandeira da
celular que
China.
eu não tô entendendo o que você tá falando. Vira um pouquinho
Aqui, ó. Não sei se você
aí.
vai ver. Como é que isso dá pra trocar por aqui? Como tu respondeu a resposta do maluco aqui?
Ai, vai ter que provar o lobby na justiça, olha só. Ah, processos, processos e processos.
Ah, e outra coisa aqui, ó. Ele respondeu: vocês são funcionários do Trump. Pé de chinelo Trump.
Ai, gente.
Aí
Assim,
ele voltou
dá
pra
pra dar
responder isso
gostosas
também.
gargalhadas com isso.
E economia? Preço combustível. E o comandante do Exército mandando vacinar? O almirante, a nota do presidente da Anvisa. Não me vê com mentiras e fake news pra desviar o povo de tanta burrice de vocês, a traição aos caminhoneiros que eu brinquei, a traição a tantas. Porra, o cara escreve ruim pra caralho,
É raiva.
hein? Porra. O
Mas
pessoal fazendo meme com a Espanha, velho.
Não,
Porra,
não,
não aguento.
a história é interessante, a reação do deputado também foi interessante. Dê uma lida lá, arroba Rodrigo da Silva. Ele nem sabe que a gente tá fazendo isso, entendeu? Mas eu recomendo que sim, que quem não tá sabendo disso, dê uma lida lá. A gente só deu só um leve resumo, tá?
É o
Porque a
resumo
história
da
ela tem.
cozinha.
Porque a história ela é muito. Ela tem muitos detalhes e é bem interessante, tá? Isso aí, até a próxima.
É isso aí. É.
Vai passar.